Irmãos, nós tivemos hoje a grata satisfação de visitar a comunidade que está na cidade de Paranaíba, em Mato Grosso, e os irmãos de lá enviaram as considerações e bênçãos a todos dessa igreja. E foi um momento bastante feliz, porque ali pudemos rever companheiros, irmãos e irmãs que há muitos anos estão conosco e que têm dado vivo testemunho de que são crentes fiéis e verdadeiros. Não é uma comunidade muito grande, mas o Senhor não precisa de multidões. O Senhor precisa de crentes sinceros e verdadeiros para que o seu reino possa ser constituído. E nós tivemos da parte do Espírito uma revelação acerca dos ensinamentos por meio do Evangelho de João. O Senhor fez algumas considerações neste Evangelho que são importantes para a igreja, porque na mensagem deste apóstolo nós podemos conhecer aquele que veio dos céus para a nossa salvação. Como bem os irmãos já sabem, nós temos quatro narrativas evangélicas que fazem parte do Novo Testamento. São os primeiros quatro livros das Escrituras Sagradas dos cristãos, constituindo o Novo Testamento. Esses quatro evangelhos, um deles, ele é um pouco diferente na sua constituição. Esse Evangelho segundo João, de acordo com o reformador protestante Martim Lutero, ele nos apresenta a sublime natureza de Jesus no seu caráter salvacionista. Ele mostra aquele que veio do céu para salvar esse mundo e não para condená-lo. E também o Senhor, aqui, ele nos instrui a respeito de quem nós somos. Nos outros três evangelhos, nós percebemos a narrativa dos seus autores falando sobre os atos da vida de Cristo, seus milagres e os discursos públicos que ele fez. Mas os ensinamentos do Senhor ali, naqueles evangelhos, eles estão velados pelas parábolas. Mas no Evangelho segundo João, o Senhor ensina a nossa natureza e diz quem nós somos e para que ele veio ao mundo. E ele quer nos convidar para participar de uma comunidade de homens e de mulheres idôneos e sérios que vão constituir a nova sociedade. Como bem disse o pastor na sua exortação, não é necessário ter muito conhecimento para saber que alguma coisa está muito errada com o mundo. E que a violência não só está lá fora, acontecendo em todos os países, como também aqui na nossa porta, ela tem estado por perto. E nós sabemos que não só a violência física, mas também a degeneração moral dessa humanidade. Nós estamos vendo hoje os canais televisivos, eles estão trazendo doutrinas nocivas ao convívio das pessoas. São doutrinas, são ensinamentos, são costumes que em todos os tempos da humanidade foram tidos como nocivos para a vida social, para o convívio da sociedade, para o futuro da humanidade. E agora, Essas práticas, esses costumes estão sendo colocados nas redes televisivas, nos canais abertos, e as pessoas vão se deixando envolver, achando que está tudo bem. Mas nós temos a nossa Escritura Sagrada, que mostra para nós aquilo que é a verdade e daquilo que nós precisamos nos afastar, se é que nós queremos continuar nesse mundo. E Jesus, ele, aqui neste Evangelho, nós queremos falar um pouquinho para vocês hoje sobre alguns pontos de vista. Eu gostaria de convidá-los para o capítulo 15. O Evangelho segundo João é o quarto evangelho, está antes do livro de Atos, onde o Senhor, ele faz aqui uma revelação sobre quem ele é. Ele diz logo no versículo 1: eu sou uma videira, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara que em mim não dá frutos, esta vara é tirada da videira, as outras varas são limpas para que elas possam dar frutos. O Senhor, ele mostra aqui quem ele é. Ele diz que preside a comunidade dos santos. Isso significa que Deus colocou sob a sua responsabilidade toda a criação desse mundo e todos os fatos relacionados com a história desse mundo, com a história que nós conhecemos, que os livros de história narram, com a história que está aqui, narrada na Sagrada Escritura, nos tempos antigos, das coisas que estão acontecendo nos nossos dias e das coisas que ainda vão acontecer, em face do homem não ter conhecimento de quem ele é. Como ele não sabe da sua natureza divina, ele faz parte de uma outra videira, de uma outra árvore. Porque o Senhor diz, eu sou a videira verdadeira. Quer dizer, existe uma videira que é falsa. Em diversas passagens do Novo Testamento, da vida do Senhor, ele nos compara às plantas. A imagem da vinha é sempre colocada para nós no sentido de mostrar que o Senhor está executando um plano neste mundo. E que Jesus é quem preside este plano. E ao ver que nós estávamos envoltos na escuridão espiritual, que é a ignorância desse mundo, servindo a uma videira que não era verdadeira, ele enviou a nós o socorro. Esse socorro, no dizer do profeta Isaías, é um raio de luz que veio dos céus na região da escuridão, onde o povo estava sentado em sombras. E ao vir ao mundo, o Senhor começa a mostrar quem nós somos. Ele diz, vós sois varas, mas eu a videira verdadeira. E quando nós ouvimos o chamado do Senhor, irmãos, nós aceitamos participar deste plano de Deus que está sendo executado, que absolutamente não tem nada a ver com as igrejas. Nós estamos sendo chamados para ser partícipes da construção de um novo mundo, um mundo onde não tem injustiça, onde não existe guerras, onde não existe enfermidades, onde não existe ladrões, onde não existe corrupção, onde não existe corruptos, onde não existe corruptores. Onde toda criança que nasce vai morrer de velho, segundo disse o profeta Isaías. Nós não queremos fazer parte de um mundo desses, irmãos. Nós não queremos fazer parte de um mundo de sadia convivência entre os seus cidadãos, entre os seus irmãos, entre as pessoas que sabem quem são, de onde vieram, o que estão fazendo aqui nesse mundo e para onde vão depois que o corpo tombar. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, na linguagem evangélica, irmãos, nós estamos permitindo que o Senhor nos enxerte, que Ele corte a vara que nós somos e faça um enxerto na verdadeira videira. Mas nós vamos lá para a videira sujos das coisas do mundo. E qual sujeira que é essa? São os conceitos desse mundo. Então, quando o mundo diz para nós o que é a felicidade, na verdade, aquela felicidade é uma felicidade no ponto de vista da carne. É uma felicidade que trata da existência do ser entre o seu nascer e o seu morrer. Não é uma felicidade que se estende além dessa região que nós estamos hoje existindo e vendo com os nossos olhos. O Senhor, Ele quer mostrar para nós que nós somos seres eternos e somos dotados da natureza do próprio Criador. Nós somos deuses, assim disse a Escritura. Amém. Então, como vamos servir ao mundo nas suas concepções? Como vamos servir ao mundo, irmãos? Eu preciso saber o que é ser feliz no ponto de vista da eternidade, porque eu não quero ser feliz só alguns anos. Eu quero ser feliz para sempre. Ou você se contenta em ser feliz só com alguns anos, como a gente vê as multidões vivendo, gozando, comendo, bebendo, sorrindo, passeando, fazendo graça. E a morte, quando chegar, o que vai acontecer com você? Você vai ser tragado por ela. E quando você acordar, você vai estar no escuro. Talvez até nas regiões infernais, como mostra a própria Escritura. Não havia lá um rico, em cuja porta de sua casa um mendigo vivia cheio de feridas? Durante toda a sua vida, ele vivia nababescamente, ele se vestia bem, andava nos melhores carros, né? Naquela época devia ser carroças. Comia do bom e do melhor, usava dos melhores perfumes. Nunca se interessou pelo sofrimento daquele homem que vivia à porta da sua casa, cheio de chagas, de feridas, as quais os cães vinham lamber. Isso aí é a palavra da Escritura. Morrem os dois. Aquele que sofria foi consolado, levado ao seio de Abraão, nas regiões celestiais. Sabe o que aconteceu com o sujeito que vivia na vida boa? Inferno. Dá uma olhadinha depois lá, para você saber o que acontecia com ele. Irmãos, o Senhor vem nos ajudar a romper o nosso laço de servidão a essa árvore maligna que está aqui, que está fazendo essas guerras que os irmãos estão aqui narrando. Que estão matando crianças, matando cidadãos, destruindo famílias, destruindo a civilização que foi construída. Esse espírito que está por trás disso, irmãos, é essa árvore maldita que está no mundo. Os seus frutos são maus, porque são frutos de morte. Nós não podemos esperar desta árvore que possa haver futuro, não tem futuro. A sua raiz é ruim. Os frutos que ela dá não produzem felicidade eterna. Pode produzir até alguns dias de prazer para a nossa carne. Mas a carne enjoa dessas coisas, meus irmãos. Na verdade, nós ficamos enjoados. Você pode gostar, por exemplo, da melhor comida que for. Se nós colocarmos você sentado diante de uma mesa com essa comida, 10 vezes a capacidade que você pode comer, você vai estar enjoado lá pela terceira ou quarta medida. A ponto de você não suportar mais ver aquilo, porque a sua carne enjoa das coisas desse mundo. Não é assim com a sexualidade? Os irmãos, às vezes, não querem se casar, querem ficar nessa vida louca aí, porque gostam de sair fazendo sexo com um, com o outro. Por que não ficam só com um ou com uma? Porque, na verdade, a pessoa enjoa. A carne, ela enjoa da carne, irmãos. Os prazeres desse mundo são coisas transitórias. São coisas passageiras. Então nós temos que nos atentar para as coisas que permanecem, para as coisas que são eternas, para que a nossa vida possa ter equilíbrio. Senão a nossa vida é uma confusão. Eu compro uma roupa, nossa, que roupa bonita. Eu vou lá, agora fiquei chique. Estou legal, tá? Saio, todo mundo me vê com aquela roupa, eu me acho. Né? Aí, bom, daí uns dias, um mês, dois meses depois, aquela roupa já está estranha. Já não estou tão legal mais. Aí vamos lá no shopping, vamos atrás de uma loja, marca não sei do quê, enfim, eu compro lá outra coisa para eu poder me sentir bem. Aquela roupa vai durar também alguns dias. Não consegue durar para sempre porque a carne enjoa das coisas desse mundo, irmãos. Então a nossa vida não pode ser construída em cima dessas ilusões. Esta árvore é maligna. Não quer dizer que está errado, mas é um tempo que precisa passar. Paulo dizia, tem um tempo que a gente é menino e a gente vive das coisas de menino. Só que chega uma hora que a gente precisa ficar adulto. E nós estamos vivendo como crianças espirituais, interessados em coisas que não têm futuro. Então o Senhor, ele veio dos céus para nos libertar, para convidar você para participar do novo mundo, da comunidade dos santos. Não tem nada a ver com o santo da Igreja Católica, por favor. Tá bem? Santo é irmão da igreja. Todos nós que queremos participar somos santos. Somos separados. A palavra significa separado, não significa puro. Não significa uma pessoa diferente das outras. O significado da palavra santo significa ser separados para Deus. Tendo em vista o reino de Deus, o novo mundo, a nova sociedade que vai ser construída. Amém? Eu creio. Ah, eu não creio. Bom, então vai com Deus. Abençoa ainda o pobre. Deixa ele se arrebentar lá na frente. É claro que nós vamos encontrá-lo. Então, o Senhor, se eu quiser, o Senhor está te convidando, ninguém é obrigado, não. Ele está te convidando. Quem quiser aceitar o Senhor como Salvador, o Senhor vai lá nesta árvore maligna e corta o canal que sustenta a vida que você tem hoje. Enxerta você na videira verdadeira. Muito bem, agora já está tudo certo? Não, não está. Você ainda é uma vara suja. Entendeu? Você corre em você a seiva daquela árvore maldita. Então o Senhor diz aqui, ele dizia aos seus discípulos, veja como o Senhor limpa a vara para que ela dê frutos verdadeiros. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, a palavra de Deus, os ensinamentos que são pregados na igreja, são a ferramenta que limpa a vara que somos nós. Eu preciso ouvir a pregação da palavra de Deus para que a palavra de Deus ela possa limpar a minha alma de toda aquela seiva maldita que só me traz a morte e a ilusão. Estando limpos agora, irmãos, é evidente que você não fica limpo do dia para a noite, você precisa passar um certo tempo deixando que a palavra de Deus possa mostrar para você a verdade de Deus. Você vai sendo limpo, você vai sendo transformado, você vai sendo regenerado. E começa a dar frutos bons. Então nós passamos a fazer parte da comunidade dos santos, que é presidida pelo Senhor, por Jesus, nosso Salvador. Amém? Eu tenho que tomar essa decisão. Eu quero participar dessa comunidade. Não é de igreja. Eu não estou falando de igreja. É uma decisão da sua consciência. Eu quero participar. Então, deixa a palavra te limpar. Para que você possa permanecer na videira verdadeira. É uma organização espiritual presidida por Jesus. Aqui é só o lado que você vê. É o lado da carne, mas do lado de lá continua toda a atividade do Senhor, irmãos. E os crentes que foram antes de nós também estão lá com o Senhor, transformados agora em verdadeiros anjos do Senhor, para estabelecer aqui na terra o que a Escritura chamou de Nova Jerusalém. Mundo novo. E tantas outras expressões aí que outras pessoas utilizaram. Mas para nós é o reino de Deus. É uma nova humanidade. Bem, pastor, então o que vamos fazer com a velha? Meu amigo, vai ruir. Bom, e meu trabalho? E meu sustento? Eu tenho que conversar com o presidente aqui da vinha. Não está no mundo a minha esperança. O mundo, ele me oferece apenas uma felicidade transitória. De algum tempo. Que pode acabar amanhã. Às vezes eu tenho um bom emprego, então estou vivendo bem com a minha família, tudo certo e tal, e eu sou mandado embora. Pronto, acabou o mundo do sujeito. Então, esse mundo, esta árvore, ela não pode oferecer a nós nada que permanece. Vai haver um transtorno? Vai haver um transtorno. Então, vamos conversar com o presidente da comunidade. Esse presidente é Cristo. Senhor, cuida de mim. O Senhor vai dar um jeito. O Senhor vai fazer. Fique tranquilo. Tudo vai dar certo. Ainda que eu perca o serviço mil vezes, eu creio no Senhor. Nós estamos falando aqui de comunidade. Então, o teu sofrimento me interessa. A minha alegria, a tua alegria também. É interesse da igreja. Nós somos irmãos para chorar juntos e para cantar juntos. Por quê? Porque o mundo só pode ir para frente e permanecer se os homens viverem como irmãos e não como concorrente. Não é possível construir uma sociedade estável sob o espírito da concorrência. O espírito da concorrência é extremamente nocivo à vida social. Ele só é interessante para o capitalismo. Mas para a vida das pessoas é extremamente nocivo. E o espírito da concorrência foi eleito como o instrumento de aperfeiçoamento da comunidade. Aliás, nem sei do que, porque deve ser de produção de produto, não sei o que eles vão fazer com produto. Não é verdade? O que interessa você produzir uma coisa melhor do que eu faço? O que interessa você vender uma coisa melhor do que aquilo que eu vendo? Irmãos, entende que isso não pode ser uma coisa que permanece. Isso tem que acabar. Nós vamos fazer alguma coisa para destruir isso? Não precisa fazer nada. Sabe por quê? Traz consigo a própria destruição. Não precisa fazer nada. Fique tranquilo. Espere para ver. Espere para ver o que vai acontecer. A igreja, irmãos, é a imagem dessa comunidade aqui na terra. E nós precisamos fazer parte da igreja e participar da igreja. De todas as atividades da igreja. Por quê? Porque quando eu participo da igreja, eu estou tendo a certeza de que eu estou produzindo bons frutos. Eu ajudo na igreja, nos eventos, nos acontecimentos, na divulgação da palavra, eu participo ajudando financeiramente a divulgação, a anunciação, a propaganda da palavra de Deus, que precisa ser levada a outras pessoas. Eu convido pessoas para conhecer a igreja. Se eu tiver oportunidade, eu dou uma mensagem. Eu posso levar uma pregação num CD, posso entregar para um irmão, para alguém que está pensando em se matar. Hoje nós estamos com um problema de suicídio para todo lado. Isso está virando uma praga. As pessoas estão perdendo a noção do que é a vida. E nós podemos ajudar, mostrando que a alma, não adianta você destruir o corpo. O corpo não tem culpa das dificuldades que você está enfrentando. É a tua alma que está passando por um período de turbulências. E se você matar o corpo para se livrar dos seus problemas, você vai acordar do lado de lá com seus problemas. e mais com o problema do suicídio. Aí você vai ver quanto dói a saudade de estar aqui, nesse mundo, onde você chora e alguém te consola, porque lá você chora e ninguém vai te consolar. Tá bem? Então nós podemos ajudar. Alguém está falando em se matar, você acha que alguém não está bem? Pois aproxima e leva a verdade de Deus. Ah, por que que eu não consigo entender as coisas que se passam comigo? Por que que eu não sei? Por que que tudo de mal está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa que não tenho sorte, minha vida vive dominada pelo azar. Fizeram algum trabalho para mim, alguma macumba. O pessoal tem inveja de mim, olho gordo e tudo mais. Irmãos, diz assim, olha, senta aqui que eu vou te falar uma verdade que você precisa saber. Você precisa conhecer quem é Cristo. Cristo é luz. Sabe, você precisa vibrar com o bem. Usa uma linguagem assim, esse negócio de vibração é moderno. Então fala, sintonia, né? Você precisa conectar-se com Jesus. Conexão, todo mundo sabe o que é conexão. Vive conectado no celular. Você tem que conectar com Jesus. Conecta com Ele que você vai ver a tua vida mudar. Se falarem de morrer, você fala, olha, é fria, não morre não. Não, se você quiser se matar, se mate, mas não é uma boa. Entendeu? Do lado de lá você vai arrumar uma confusão sem fim para a tua alma. Então vem cá, traz aqui o que quer se matar, traz ele para cá para a gente poder mostrar para ele a verdade. E para correr o sujeito que está atrás dele, né? Que sempre tem um demônio atrás dessas coisas de suicídio. Né? O Satanás bota lá um anjo da escuridão para andar com o sujeito, fica lá, dá um jeitinho de se livrar dos seus problemas, acaba com isso, entendeu? Vamos acabar com isso, e o sujeito fica ali escutando aquela coisa, né? Acho que eu vou... Ah, quer saber de uma coisa? Vou acabar com a minha vida. Irmãos, nós temos que apresentar esta luz para as pessoas. Mostrar que nós somos eternos. Que nós somos divinos. Que nós viemos dos céus. Que o poder de Deus pode habitar em nós, se nós quisermos participar da construção desse novo mundo. Isso que nós precisamos falar para as pessoas. As pessoas não sabem quem elas são. Elas acham que vieram na vida para gozar. Olha, até o jovem se iludir nas bobagens desse mundo, tudo bem. Nós fomos jovens também, sonhamos com tantas coisas loucas que nós achávamos que eram definitivas e que passaram na medida que os anos se consumiram. Mas nós que já estamos maduros, irmãos, vamos acordar. Vamos acordar. É inadmissível que pessoas adultas fiquem vivendo como crianças, atrás dos prazeres que nos escapam das mãos. É inadmissível. Ou você tem uma vida séria com Cristo, na formação da sua família, na criação dos seus filhos, na execução da sua profissão, na sociedade, trabalhando pelas coisas que você faz. Ou você tem uma vida de seriedade, guardando-se dos perigos desse mundo, ou você está perdido. E vai ser arrastado com as multidões. Você, seu sonho e as bobagens que estão dentro da tua cabeça. Quando estiver lá no fim, desesperado, ouviu a palavra do pastor, não quis saber. Não venha me procurar, por favor. Não me procure. Eu vou estar ocupado. A hora de você decidir participar é agora. Agora. Então o Senhor disse assim, eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é que cuida disso tudo. Vós sois os ramos e os galhos. Toda vara que em mim não dá fruto, essa vara é tirada para fora. Então se você não der fruto, o que vai fazer? Vai cortar, vai jogar fora. É você como cidadão do universo, se você não servir para nada, você vai ser jogado fora. O mundo vai mudar. Você vai ficar de lado. Sabe lá no pomar, quando as plantas ficam velhas, elas param de dar frutos, não é verdade? O que você faz? Você que é o lavrador. Se você é uma pessoa que entende de plantas, se não entende, você chama alguém que entende. Chama o agrônomo, sei lá, alguém que tenha conhecimento. O que ele faz? Vai lá e faz o quê? Ele chega assim e olha para a árvore assim, essa árvore já está meio velha. Tem muitos galhos improdutivos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma poda. Aí ele pega lá um serrotinho, corta aqueles galhos velhos que estão ali, que não produzem mais. O que acontece com os galhos de cima? Eles enchem de folhas novamente e passam a produzir. Por quê? Porque a vara que não dá frutos, ela atrapalha a árvore, a videira. Então ele diz, olha, se você não produzir, sabe o que eu vou fazer? Vou cortar você, jogar fora. O que ele faz mais? O que faz o lavrador? Ele pega as varas que foram cortadas, põe ali fora. Assim que ela secar, ele vai lá, põe fogo. Percebeu? Se você não participar, não quiser, você já sabe qual é o seu destino. Lembre-se da palavra do pregador. Tá bem? Jesus está te convidando. Você pode ou não aceitar. Decida-se enquanto é tempo. Para a nossa instrução, estamos na igreja, somos varas do Senhor, estamos aqui sendo limpos. Como viver entre nós com as nossas diferenças? Com as nossas esquisitices? Cada um de nós é uma vara que trouxe lá da videira maligna os nossos costumes, o nosso falso saber, as coisas que nós achamos que não tem nada de verdade, porque só existe verdade em Deus. Como conviver na igreja, manter a igreja de pé? O que eu preciso fazer para ser uma vara produtiva? Volta um pouquinho para trás. Capítulo 13. Os judeus comemoravam todo ano a festa chamada Páscoa. Mais tarde, também os cristãos passaram a comemorar a Páscoa. Os judeus, eles lembravam nesse período, quando eles foram os antepassados, eles foram libertos da escravidão do Egito. Os cristãos, na Páscoa, eles comemoram a libertação das pessoas da escravidão do pecado. Era tempo de Páscoa, e Jesus sabia que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o mundo de Deus. Veja a introdução do capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, a hora de passar deste mundo para o mundo do Pai, como ele havia amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia agora para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomou uma toalha, cobriu-se com a toalha. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus, dizendo, o que eu faço agora tu não sabes, mas ainda virás a saber. Você não compreende o que eu estou fazendo, mas você ainda vai compreender. Pedro, respeitando muito o Senhor, porque Pedro era o mais velho do grupo e ele tinha maior intimidade com Jesus. E eles tinham o Senhor em altíssima conta. Eles tinham a certeza que Jesus era o enviado. Então Pedro, mas Senhor, a mim o Senhor não vai lavar não. Eu não vou deixar o Senhor lavar meus pés. Porque somente os criados lavavam os pés das pessoas. Naquela época, as estradas eram poeirentas, as ruas. E quando alguém chegava em casa para fazer uma visita, os escravos, os criados, eles lavavam os pés das pessoas, enxugavam os pés e colocavam alguns perfumes até no pé das pessoas. Pedro falou, mas eu não vou deixar mesmo o senhor fazer isso comigo, não. O senhor é meu mestre, o senhor é meu senhor. Aí Jesus disse para ele, olha, preste atenção, se eu não lavar você, você não tem parte comigo no reino. Mas como? Como é isso? Aí Simão Pedro disse para ele, Senhor, então me lave todo, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus, aquele que está lavado, aquela vara que está limpa, não precisa mais do que lavar os pés, porque no mais ele está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque Jesus bem sabia que um dos discípulos iria traí-lo. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e se sentou outra vez à mesa e disse-lhes, entendeis o que eu vos tenho feito? Aí ficaram todo mundo assim, né? Sem saber muito bem. Aí ele disse assim, ora, vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou mesmo mestre e senhor. Ora, se eu que sou senhor e vosso mestre vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Essa é a regra fundamental na comunidade dos santos, na igreja do Senhor. Amém? Nós devemos lavar os pés uns dos outros como se nós fôssemos servos daquele irmão nosso. Porque a lei que impera na comunidade de Deus é a lei do amor. E o amor, ele não espera retorno. Percebe como é diferente? Quando a gente faz alguma coisa para uma pessoa, fica esperando ela nos agradecer ou reconhecer aquilo que nós fizemos. Isso não é o verdadeiro amor. O amor, ele não espera retorno. O amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Porque o amor não é do homem, o amor é de Deus. E quando nós fomos enxertados na videira verdadeira, e a palavra de Deus começou a nos lavar, a nos limpar, nós passamos a receber a seiva da árvore da vida, da videira verdadeira. Então a nossa alma começa a se alimentar do amor de Deus. E passamos então a amar naturalmente os nossos irmãos, sem se preocupar com reconhecimento, porque nós não precisamos ser reconhecidos de nada, porque nós temos Deus que já nos enche da sua plenitude. Amém, irmãos. Jesus disse, olha, eu vos dei o exemplo. Olha o versículo 15. Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Irmãos, os irmãos estão entendendo? Não existe igreja sem vida comunitária. Não é possível haver igreja se eu não me interesso pelo sofrimento do meu irmão. Ora, se meu irmão está em pecado, eu preciso sentar com ele, conversar com ele. Meu irmão, o que está acontecendo com você? Eu preciso me interessar pela felicidade do meu irmão. Eu preciso servir o meu irmão como se eu fosse criado dele. Como Jesus fez aqui. Ele diz, vós me chamais de mestre, eu sou mestre. A igreja não pode dispensar o espírito de aprendizado. Ora, nós estamos aqui para aprender. Estamos aqui anunciando a palavra de Deus, mostrando os cuidados de Deus com os ensinamentos, para que aqui nós venhamos a ser alunos de Deus, alunos do Senhor. Nós estamos aqui para aprender as verdades que não passam com o tempo. Vós me chamais mestre, ele diz, eu sou mestre. Vós me chamais de Senhor, eu sou o Senhor. Mas eu vos lavei os pés. Eu sendo mestre e Senhor, eu me fiz de criado e servo de todos vós. Então você precisa servir a sua mulher, você precisa servir o seu marido, vocês precisam servir os seus filhos, os filhos precisam servir os seus pais. Nós precisamos servir as pessoas, até as pessoas estranhas, irmãos. sem esperar que elas reconheçam qualquer coisa de nós. Nós não precisamos de reconhecimento de ninguém, se estamos na árvore verdadeira. Agora, se nós estamos na árvore verdadeira, bom, a gente vai querer reconhecimento. Aí você pode preparar. Pode preparar para sofrer. Imagina se alguém vai reconhecer que você faz alguma coisa sem interesse material. Os irmãos estão percebendo? Nós estamos sendo convidados para fazer parte de uma nova humanidade. Uma humanidade com um H enorme. Porque essa que está aí, o Hzinho dela é pequenininho. Está lá embaixo, entendeu? Não é humanidade. Porque não é humana. O Senhor precisa, irmãos, que nós, na igreja, a igreja é a imagem da videira. Que cada um de nós, que cada igreja tenha essa imagem. Espírito de servidão e de irmandade, de fraternidade, aonde nós nos interessamos pela dor do nosso irmão, onde nós queremos fazer o nosso irmão feliz, fazer o nosso irmão encontrar o caminho se ele estiver perdido. Jesus está nos convidando para lavar os pés uns dos outros. Entenda esse ensinamento e você será feliz para sempre. Amém? Palavra do Senhor. Que a igreja seja abençoada, os irmãos que recebem a palavra aqui congregados e os que de longe também recebem estes ensinamentos. A paz de Cristo esteja com todos, que assim seja.